Olá, Canaltechers, tudo bem? Eu sou Wagner Waka e sejam bem-vindos a esse formato vídeo podcast, né? Que a gente tá aqui, um especial que a gente vai fazer aqui. E vocês sabem que toda vez que eu venho pro canal é pra falar de videogame, vira e mexe eu apareço aqui pra falar sobre jogos e tudo mais. Mas hoje a gente não vai falar sobre consoles, hoje a gente vai falar sobre smartphones, que vocês gostam tanto, mas smartphones para jogos, né? Como jogar, o que a gente precisa para jogar no smartphone. Como eu não sou um especialista, né? Eu chamei um pessoal aqui muito bacana para me ajudar. A gente recebe hoje aqui o Luciano Barbosa, representante da Xiaomi. Seja bem-vindo, Luciano. Fala aí quem é você, cara. Explica um pouquinho pro pessoal, se apresenta aí.
Olá, Wagner. Muito boa tarde. Obrigado a todo mundo aí pelo espaço. Eu sou o Luciano Barbosa. Eu sou o head do projeto Xiaomi aqui no Brasil. E tem bastante coisa boa pra gente falar aí sobre smartphones, jogos e tudo mais.
Beleza, legal, bacana. E também a gente tem aí, né, o pessoal que entende sobre tudo que tem dentro do smartphone, aí, né, o pessoal que entende processador. Eu convido também aí Hernan Descalzi, né, representante da MediaTek. Hernan, fala aí, pessoal, também quem é você, cara.
Olá, tudo bom? Meu nome é Hernan Descalzi, eu sou gerente da MediaTek para a área de mobile daqui do Cone Sul.
Beleza, legal. E como vocês podem reparar, a gente está num esquema aqui um pouco diferente, né, do que a gente sempre faz aqui no Canaltech. Gostaríamos que todo mundo estivesse aqui no estúdio com a gente para facilitar, mas ainda bem, né, a gente fala aqui no Canaltech que tem toda a tecnologia para ajudar a fazer isso acontecer. A gente está no meio aí da pandemia do Covid-19, infelizmente, então, pela segurança de todo mundo aqui, cada um aí no seu lugar, né, para que todo mundo fique bem e a gente possa bater esse papo bacana, né. Espero a compreensão aí do pessoal que está assistindo também. Muito bem, né, vamos começar esse papo. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, primeiro começando pelo Luciano. Luciano, que um smartphone, né, a gente fala sobre smartphone gamer, né, um smartphone voltado para jogos, que um smartphone ele precisa ter, ou é melhor que ele tenha para quem quer jogar aí no seu, né, na plataforma mobile?
Bom, vou começar de trás para frente aí para levantar a bola para o Hernan complementar, né. Bom, um gamer, geralmente ele quer um dispositivo que tem uma boa bateria, para ele conseguir jogar, tanto estando conectado fisicamente em um local ou se movendo, né? O aparelho é interessante que ele tenha um resfriamento líquido para não aquecer e isso também reduzir o consumo de bateria, que ele consiga maior jogabilidade. O aparelho é super interessante a questão de conexão, ou seja, ele não ter apenas uma antena para conexão Wi-Fi ou via celular 4G, e sim algumas antenas tanto para Wi-Fi quanto para 4G, e toda essa inteligência para gerir isso, e claro, um processador que seja capaz de não só executar os comandos do próprio dispositivo, como de jogos que estão cada vez mais com mais recursos e com mais necessidade de processamento. Então eu diria bateria, um hardware de acordo e, obviamente, as conexões e um processador, um bom processador.
Não, bacana. Vamos lá, Hernan. E aí, do seu lado aí, o que, que precisa?
Aproveitando o gancho do Luciano, né? Pô, aqui o que a gente está conversando, né, com o Xiaomi Note 8 Pro, ele vem hoje e está com o G90T, né? Dos últimos processadores que a gente lançou, realmente ele é muito focado a esta parte que a gente está conversando hoje, que é de gamers. E aonde que está essa diferenciação, né? O que, que a gente fez para ter todo esse poder de processamento? A gente está trabalhando em cima do que a gente está chamando que é um hyper-aging, não? Além de você ter uma CPU, uma GPU potente, a parte de conectividade muito forte, o hyper-aging, ele traz, seria um motor mais amplo, ou seja, amplificar isso daí. Com várias features, obviamente, que o foco é o gaming, né? Ou seja, por exemplo, uma das coisas que o Luciano mencionou, eles têm várias antenas, né? Então, um dos problemas ou uma das vantagens, né, que você tem no Note 8 Pro é a conectividade. Hoje você pode, por exemplo, você está conectado em dois Wi-Fi ao mesmo tempo, que seja 5G ou 2.5, e um 4G. Então, a probabilidade da conexão cair diminui. E num jogo online, que hoje é um dos, acho que seria um dos mais importantes, o que mais se joga, né, tudo online, você consegue estar conectado em duas redes. Então, quando está andando, ah, putz, meu Wi-Fi tá ruim, ele pula pro 4G. O 4G não tá muito bom, ele pula pro Wi-Fi. E a velocidade que ele faz isso é muito rápida. E dessa forma você não perde a conectividade, você não perde a experiência de jogo, né? Que acho que é uma das coisas importantes no final das contas, né? Ou seja, não interessa como você conecta, como isso, como o outro, mas que a experiência final é, poxa, eu joguei um jogo inteiro e não caiu a ligação, o carrinho não parou, ou quando na hora que você vai disparar, ele se trava, né? Aí perde a graça.
O negócio que acontece, assim, que acontece muito em casa, é que eu moro num prédio antigo, né? E a gente sabe que o prédio antigo tem paredes muito, muito grossas, é assim, a gente tem que espalhar o Wi-Fi pela casa para conseguir sempre estar conectado. E é isso, né? Eu saio do quarto para a sala com o celular, de repente sai daquela conexão e entra na outra e o jogo, né? Então, assim, pelo que eu entendi, é isso, né? Ele consegue fazer essa transição entre as redes ou conectar ali no meio entre as duas redes para exatamente não acontecer esse problema que me acontece. É isso, né?
É isso mesmo. Essa aí é uma das features, né?
Bom, complementando o que o Hernan falou, o hardware, ele possibilita também que, devido à localização das antenas no aparelho, você consiga utilizar o smartphone e não ficar com as mãos na frente das conexões. Então, eu tenho uma antena Wi-Fi na parte de cima, mas eu tenho outra na parte de baixo, para que, ao se utilizar o smartphone, você não fique tampando também as antenas diretamente naquele momento que você segura o smartphone. Então, tem toda essa tecnologia, o processamento disso, para que isso aconteça de maneira muito rápida, imperceptível, né? Que não tenha lag no jogo. E também, tanto as antenas de conexão Wi-Fi quanto conexão com a rede celular, elas ficam em locais estratégicos no hardware para exponenciar essa velocidade de troca de conexões e a gente não perder a lag no jogo, que é o que importa.
É interessante porque, assim, eu acho que até o trabalho do Hernan e do pessoal da MediaTek, eu acho que até, né, da Xiaomi também, é que, cara, se tudo der certo, o gamer não percebe essas features, né? Exatamente. Se tudo der certo, ele nem vai perceber que trocou de rede, nem vai perceber, né, que tá tudo ok, né? A ideia é essa, né? Mas eu acho que tem uma ferramenta, assim, que eu já vi que eu achei muito legal, que é você conseguir atender o telefone enquanto tá jogando, né? Eu sou um jogador das antigas aí, e sempre tinha um momento em que a mãe chamava para almoço, né? Clássico, o momento da mãe chamar para almoço. E né, agora a gente puxa para cá, é o momento em que alguém liga, né? E você tem que, puta, cara, eu tô aqui, não dá para pausar. O jogo é online, e aí como é que faz, né? E é possível atender o telefone no meio do jogo. Como que funciona uma tecnologia dessa?
Bom, tá dentro das features que a gente tá comentando aqui do Reaper Aging, uma delas é essa daí mesmo. Se você está na volta final do joguinho de corrida, eu gosto de jogo de carros, tá?
Aí
tá chegando na final, vai passar a meta e alguém te chama, pumba, caiu a ligação, caiu o jogo, né? Atende a ligação. Então, dessa forma, ele entra com um pop-up, você consegue atender e o jogo não para, ele continua rodando. Dentro, ou seja, não só chamada, por exemplo, você tem dessa mesma forma de feature, você tem WhatsApp, você pode navegar enquanto está jogando, e você pode escolher alguns que outros aplicativos que você queira ter ali. Então, por exemplo, você está jogando, mas você está também vendo o WhatsApp ao mesmo tempo. Isso também é uma parte que forma parte das features de conectividade que a MediaTek está proporcionando nesses chipsets voltados para gaming.
Porque, Nancy, a gente fala, né, o pessoal pode navegar e jogar, a gente sabe, assim, por mais multitasking que, né, a geração seja, não vai digitar e jogar ao mesmo tempo, mas a gente sabe, entre um loading e outro, alguma coisa carregando, entrando ali na fase, quer responder aquela mensagenzinha rápida, né? E isso tem que ser muito rápido, né? Porque se o tempo de você voltar, ter que reiniciar tudo, já não compensa. Como que funciona dentro do chip, assim, para que isso aconteça de uma forma que seja utilizável, né? Que seja tão rápido de transicionar que o jogador se sinta à vontade de usar e falar, não, beleza, eu posso deixar o meu jogo aqui que vai continuar rodando, eu posso, né, deixar ele aqui e não vai acontecer nada.
Basicamente, você tem um conjunto muito potente ali, né? Você tem uma CPU muito grande, uma GPU que acompanha o jogo, que também é onde a parte faz toda a parte gráfica. ele tem inteligência artificial, e juntando tudo isso, a gente trabalha em cima do que o Neuropilot. Então, o Neuropilot, falaria assim, é como se fosse um diretor de orquestra, né? Você tem uma orquestra inteira e o Neuropilot ele vai comandando. Então, fala, poxa, toca aqui, toca lá. Ele vai fazendo, vai sendo o mestre, né? E é mais ou menos dessa forma. Ou seja, a ideia é você não saturar nenhum processo. Ao você não saturar, ele não chega a consumir tanta bateria como acontece normalmente quando você joga jogos muito pesados. Ele não esquenta tanto. Ou seja, ele obviamente, que o processamento faz o telefone esquentar, então isso forma, você faz uma homogeneização dos processos e a temperatura dele não é que... Você não esquenta a forma de ser tão desconfortável, né? Ele fica frio. Além disso, você tem o que o Luciano mencionou, você tem um resfriamento líquido. E isso, tudo isso daí realmente faz com que o conjunto completo você consiga não só ter uma performance boa, você fazer um multitasking tranquilo e a bateria dele aguentar e segurar o jogo do jeito que ele consegue fazer.
Sim, bacana. E vocês falaram aí, né, em bateria, né, em... Porque, como vocês falaram, não é só exatamente ter uma bateria maior ou, enfim, uma bateria maior capacidade, mas também fazer com que o processo seja otimizado ao máximo, né? Porque se esquentar muito, como o Luciano falou, isso também influencia na bateria, né? Luciano, você consegue explicar para a gente um pouquinho como funciona esse resfriamento, né? Para que não só não fique quente, né, na mão do... que fique desconfortável, porque diferente de um computador e do videogame, né, você só fica com o controle na mão, você não fica com o PS4 ali na mão, né? E o smartphone, quer queira, quer não, é o computador que está ali na sua mão, né? Como que funciona um pouquinho desse balanceamento?
Bom, o Redmi Note 8 Pro, ele tem uma bateria de 4.500 mAh, o que por si só já lhe permite horas de uso, praticamente 2 dias de uso, se você não utilizar um jogo, uma aplicação muito pesada, né? Então, como o hardware funciona? Ele tem uma área de resfriamento líquido do produto, que obviamente fica em cima do processador e nas áreas que mais aquecem no aparelho, e permite o quê? Que durante processamentos gráficos muito fortes, onde se exige muito do processador, ele consiga manter uma temperatura mais amena e, com isso, consumir menos bateria. Mas isso também é aplicado em situações onde, digamos que você esteja no trânsito, utilizando o aparelho com duas telas e, sei lá, navegando na internet, acompanhando sua plataforma de games. Não vou falar o nome aqui, mas tem várias, mas às vezes as pessoas realmente acostumam a ficar acompanhando todo dia. Tem momentos que você está jogando e acompanhando os comentários ali na sua plataforma preferida de games. Uhum. E às vezes você está no trânsito ou em algum outro local, uma aplicação que usa GPS, e às vezes um sol ou algo do gênero, o aparelho tende a esquentar mais, e esse resfriamento líquido, de uma maneira muito simplista, né, como se fosse o water cooler lá dos PC games, né, ele funciona, ele vem para isso. Então eu tenho o resfriamento, a bateria que já tem uma capacidade boa e, obviamente, o processamento, a inteligência para conseguir equalizar tudo isso. E como você falou, tudo funciona muito bem e o jogador, o usuário, ele praticamente nem sente isso. Ele só percebe que o aparelho é fluido e não esquenta e tem uma boa duração de bateria, que é o que realmente importa, né? São os benefícios, né?
Eu sou o cara dos números, eu adoro pesquisas e coisas do tipo, né? E nos últimos anos, já fiz uma matéria aí para o Canaltech sobre o mercado brasileiro mobile, que a gente sabe que nos últimos anos, não só o mercado brasileiro, mas o mercado mundial está muito grande, muito maior até do que o mercado de consoles, computadores e tudo mais. E o Brasil tem uma particularidade, né? Que é a particularidade de... a gente ainda tem muita gente na geração de passado de consoles, né? E eu sei que também que aqui a gente tem um mercado muito forte para intermediários, né? E eu queria saber como que tanto a MediaTek e como a Xiaomi estão trabalhando nesse sentido, né? Porque a gente sabe que é sempre muito legal ter um smartphone topo de linha, né? Um bom smartphone para jogar, né? Mas também, se a gente tem outras opções para o mercado intermediário, como que tanto a MediaTek como a Xiaomi estão trabalhando nesse sentido, né? Da linha aí no meio para o pessoal que gosta de jogar.
Bom, do lado da MediaTek, isso é um dos focos nossos, um slogan, o que a gente vem trabalhando faz desde que começamos, basicamente, é democratizar o acesso à tecnologia. O que me refiro com isso daí? A nossa ideia é realmente você não precisa dispendar fortunas de dinheiro para você ter as features que você tem nos super top de gamas num ponto mais acessível, né? Hoje, por exemplo, estamos falando aqui do Note 8 Pro, você nesse telefone tem features que hoje você encontra nos telefones de top de linha a um preço muito mais acessível. Abaixo disso daí, a gente já acabamos de lançar faz 3 meses, mais ou menos, a nova linha de processadores de gaming, que é o G80, G75, G70. Então, a gente está trazendo toda essa tecnologia para telefones intermediários e para baixo, né? Então, dessa forma, a gente vê uma forma de democratizar, né, o acesso a essa a tecnologia que hoje tem disponível.
Bom, Wagner, e pelo nosso lado, a gente considera o Redmi Note 8 Pro, apesar de features bastante agressivas, vamos dizer assim, 6 GB de processamento, 6 GB de memória RAM, perdão, o processador de 90T, o aparelho ele tem um conjunto com 4 câmeras traseiras, sendo a principal de 64 megapixels, foi a primeira aqui no país com essa resolução, e a gente considera o aparelho como um intermediário premium. Então ele veio numa nova classificação mundial, onde nós, Xiaomi, criamos essa linha através do Note 8 e agora do Note 8 Pro. Então é um aparelho que tem inclusive conexão NFC e diversas outras features, só que ainda assim é classificado um intermediário premium, porque exatamente como o Hernan falou, as pessoas não têm que despender muito dinheiro para conseguir adquirir um aparelho que tenha recursos como os verdadeiros flagships, mas que atendam perfeitamente tanto games quanto amantes de fotografias e tudo mais. Então a gente considera ele como um intermediário premium e tem um excelente custo-benefício. Então a gente classifica o aparelho já nessa linha.
Acho um ponto, bacana, legal. Um ponto interessante, né? A gente está falando dos games e do celular, mas aí depois, beleza, fala, pô, a gente no dia a dia, né? Usa o telefone para falar, para tirar foto, então tem que ir lá e comprar outro telefone para o dia a dia, né? Então, como o Luciano comentou, né? Acho que o Redmi Note 8 Pro, e junto com a gente, né? Com o G90T, eles conseguiram realmente fazer um telefone que seja multifuncional, né? Porque, no final das contas, você tem um super poder para gaming e, por outro lado, também você está trabalhando com inteligência artificial e nas câmeras. Ele comentou, né? Você tem um telefone aqui que tem 4 câmeras, com uma principal super potente, uma câmera macro, fingerprint. Então, são várias coisas que faz um telefone completo e utiliza basicamente todas as features que a gente tem disponíveis no processador, né? Ele, você tira bastante o suco do processador nesse sentido.
Uhum. Então, a gente vê isso também, né? Fazendo uma analogia aí com o mercado um pouco mais tradicional de games, né? Que é uma diferença dos consoles para os computadores, né? Os consoles são máquinas feitas para aquilo, né? Para jogar videogame. Hoje, obviamente, você assiste, né? Faz outras, né? Tem outras ferramentas dentro dele, mas basicamente ele é feito para jogar, né? E os PCs, não, eles são também, teoricamente, são feitos para você trabalhar, para navegar na internet. E, de certa forma, os smartphones também, né, não são só para jogos. A pergunta que eu faço para você, né, quando vocês vão pensar num processador, né, que também vai ser voltado para jogos, existe alguma particularidade para balancear isso, né, que ele seja, como você mesmo disse, seja bom para jogar, mas também tenha capacidade, por exemplo, né, que nem os smartphones da Xiaomi, de, cara, ter boa foto, né, ter segurança pelo fingerprint e outras características. Como que se balanceia isso dentro do smartphone em termos de hardware?
Bom, a gente trabalha com muita pesquisa, né? A gente tem um batalhão de gente em Taiwan, são quase 12 mil, 15 mil pessoas que tem a empresa e todo mundo trabalha em pesquisa e desenvolvimento. A gente trabalha muito forte em cima das pesquisas, ver qual que é sendo o comportamento de uso do telefone, ver a tendência para onde ele está seguindo, né? E dessa forma a gente vai planejando mais ou menos, poxa, para onde ir e que forma atuar. Para você ter uma ideia, um processador, do momento que a gente fala, oh, vamos fabricar, um exemplo prático, né? Vamos fabricar o processador X90T hoje. A gente demora 4 meses para poder entregar isso daqui a uma marca, né? Por exemplo, a Xiaomi. A gente demorou 4 meses só de fabricação. Aí, para chegar nesse ponto de fabricação, desde o momento que a gente fala, bom, vamos pensar num novo chipset, são anos de pesquisa e gente de desenvolvimento em cima disso. Obviamente que a gente foca muito nesse sentido, ou seja, para onde que o smartphone está caminhando, no sentido de gamers, aplicações, rede, modem. Então, é realmente super amplo, muito amplo, né? Porque não é só com o usuário, sino também, bom, para onde está indo a rede, né? A gente está conversando já bastante do 5G, que aplicações vão surgir no 5G.
É outra conexão, né? Outro jeito de se conectar também, né?
Pois é, uma viagem, né? Você começa a falar e às vezes muito amplo, né? O escopo de, bom, o que seria o próximo?
Bom, acho que, conforme o Hernan falou, acho que tem toda essa pesquisa antes de se desenvolver o processador, e a gente também, na hora de escolher qual processador utilizar, escolher qual a capacidade de memória, tanto memória RAM quanto memória de armazenamento, features como câmeras, bateria, o leitor de impressão digital, fingerprint e tudo mais, aí realmente vai caminhar também vendo que para onde as coisas estão indo, né? Esses aparelhos intermediários que eu disse que mundialmente lançamos, né, essa categoria de intermediários premiums, ela traz como características telas grandes. Por exemplo, o Note 8 Pro ele tem 6,53 polegadas, tudo tela, só com uma câmerazinha gota na frente, e uma boa bateria e excelentes câmeras. Então, basicamente, eu tenho um celular com bom processamento, tela grande, que muito se procura, eu tenho uma boa bateria e excelentes câmeras. Então, a gente está vendo que o grande e maior volume de consumidores estão indo para esse caminho. Então, a gente vem por desenvolver produtos que estão alinhados com esse caminho, né?
Luciano, eu queria fazer uma pergunta para você, que é a seguinte. Nas últimas 3, 4 pesquisas Brasil Games, a gente vê que o mercado brasileiro de jogos, né, relacionado, o pessoal pergunta, sempre fala que 80% do pessoal responde que joga no smartphone. Né? O pessoal na geração passada, tem o pessoal na atual geração, mas 80% fala, eu jogo no smartphone. E aí, né, a gente tem uma gama de pessoas, desde aquele cara que é o fissurado no jogo de corrida, no jogo de tiro, no jogo online, até as pessoas que jogam, né, os jogos mais casuais em casa. Eu queria saber o quão esse mercado, tanto para o Luciano quanto para o Hernan, né, o quão o mercado gamer ele é importante dentro das operações, né, das duas empresas, o que representa isso dentro da fatia de smartphones, aí, o quanto o jogador importa dentro desse segmento. Primeiro para o Luciano, por favor.
Maravilha. Bom, Wagner, a gente está percebendo, assim como essa pesquisa que você citou, que cada vez mais o público está se conectando, né, obviamente, e estão jogando. Então, antigamente, a gente tinha uma separação muito grande. Ah, eu sou gamer, eu sou geek, eu sou nerd. Tinha-se uma separação entre essas, digamos assim, categorias, vamos colocar assim, nessas classes. Hoje, não. Hoje, praticamente, todo mundo está jogando. Eu acredito fortemente que só não joga quem ainda nunca jogou. Porque a partir do momento que você pega um smartphone, que você começa a jogar, você vai jogar. Então tem o momento do ócio, tem o momento do entretenimento, tem pessoas que obviamente levam isso a sério, que fazem disso um esporte e tudo mais. Com agora, ainda mais, com a evolução dos jogos de FPS, de tiros, para smartphone, os jogos de corrida cada vez melhores, com gráficos incríveis, com uma boa velocidade e com a conexão online, né? Você poder jogar entre amigos, estando em espaços diferentes, principalmente agora, né? Como você citou no início, a gente está com essa questão mundial, onde as pessoas têm ficado mais em casa, essa possibilidade de ter no smartphone, essa questão de poder jogar com os amigos de maneira remota, e quando as pessoas vão conhecendo, porque às vezes a gente percebeu também que no passado as pessoas entendiam, tá jogando quem tá viciado em games, tá viciado em jogos. Na verdade, não é isso, é um entretenimento. Assim como muitas pessoas adoram assistir filmes, adoram assistir séries, vídeos, redes sociais e tudo mais, tem nós que gostamos muito de jogos e que gostamos de estar ali entretendo, que tem um desafio, né? Que tem aquele prazer do ao vivo, sabe? Não, um jogo, esse jogo online tem aquela emoção do ao vivo, que você não sabe o que vai acontecer no próximo segundo. Então, essa fatia, na verdade, a gente está vendo que todo mundo está entrando nela e ela tende a ser ainda maior do que 80%, na nossa opinião. E é um público bem antenado. Então, basicamente, é um dos públicos mais importantes para a companhia hoje. E também é um público muito legal, que ele dá muito feedback para a gente. Então, basicamente, ali é onde a gente se sente muito em casa.
Como o Luciano estava comentando, né? A gente teve um salto, acho que tecnológico, muito forte, né? Antigamente, era ou o telefone era para falar e mandar SMS, e a console era para jogar jogos. Hoje, você... praticamente você joga os mesmos jogos, né? Você tem um Asphalt 9, Call of Duty, Fortnite, que são jogos super de moda nos consoles, você joga essa mesma coisa no telefone, você consegue ter isso daí, né? E acho que uma comparação que a gente costuma fazer, né, interna aqui, é hoje a capacidade que você tem de processamento para você poder jogar o Angry Birds, um joguinho, chamando assim, simples, né, do passarinho, é imensamente superior à tecnologia que de processamento que a gente tinha no Apollo 11 quando pousou na Lua, né? Então, você vê que, poxa, com muito menos o pessoal foi na Lua e a gente está jogando o joguinho. Então, teve esse salto grande que permite você não ficar preso a uma coisa só, né? Você joga no console, obviamente, que tem outras features lá, porque tem muito mais processamento lá. Mas, sendo tipo, vou ter que viajar, tô no ônibus indo pra escola, tô no ônibus indo pro trabalho. Você consegue jogar o mesmo jogo no celular, né? Você tem a mesma resposta, ou seja, que, por exemplo, a latência do touch é muito rápida. Então, permite você ter essa agilidade no jogo, né? Tem um display que te dá uma gama de cores, né, de cinzas, que você consegue identificar e ver essa... Você não vê uma mancha preta lá quando você está jogando. Você vê uma gama de cinza. Você consegue identificar os objetos, independente se é luz, se é à noite. Então, acho que hoje, em parte na questão tecnológica, realmente estamos bastante avançados.
Bacana, legal. Bom, eu quero... fazer uma pergunta para vocês também, o que que a gente, né, qual que é o futuro aí, o que que a gente, né, quais são as tendências, os debates, eu sei que vocês, obviamente, não podem falar para a gente, né, o próximo smartphone vai ser esse, né, o próximo processador a gente adoraria saber, mas o que que, né, quais são as tendências aí, o que que o mercado, né, de smartphone está discutindo aí pro setor de jogo aí, né, jogo mobile. Vai lá, Luciano.
Conforme o Wagner disse, a gente não pode falar em termos de smartphone, né, quais vão vindo, porque senão eu vou perder meu cargo aqui, isso aí é extremamente confidencial, né?
Não queremos isso.
Mas é claro que existe sim estudos, né, para se ter mais modelos nesta área, porque conforme a gente falou, 80% praticamente dos usuários fazem uso de jogos. Então, como os smartphones também estão evoluindo de maneira geral, é tendência que os novos modelos também tragam mais features para auxiliar justamente na parte de jogos. Então, toda a forma de se pegar no smartphone. Às vezes você fala assim, pô, mas o design é simplesmente visual. Não é. Se você pegar o Redmi Note 8 Pro, ele tem um vidro 3D curvado. Então, você consegue pegar o smartphone, você não sente o smartphone, ele muito grosso ou ele com uma pegada ruim. Ele já foi desenhado até para isso. Então, conforme a gente até discutiu lá atrás, né, a pessoa pega, tem uma boa experiência, mas, na verdade, tem micro detalhes que estão contribuindo para isso. Então, assim como o design, que já chegou hoje, a parte de processamento, a parte de resfriamento líquido, a gente prevê, sim, melhorias cada vez mais, processamento, a taxa de resposta do touch deve aumentar futuramente, a própria forma de visualizar o jogo, isso também deve aumentar. com o avanço também dos jogos, né, para smartphone. Então, a gente tinha antigamente jogos tabuleiros, depois jogos com pouca necessidade de processamento. Os jogos vêm evoluindo muito, e à medida que os jogos forem evoluindo também, os smartphones vêm com novas features. Então, pode esperar que, com certeza, teremos aí boas surpresas futuras na parte de smartphone.
Do nosso lado, eu separaria acho que em dois pontos, né? Uma é, obviamente, a gente já teve o lançamento dos nossos chipsets em 5G, então é uma coisa que sim, está vindo. E também, por outro lado, na parte de processamento, obviamente que tudo acompanhado, né? Como o Luciano comentou, tudo vai aumentando, mas não porque se fala mais processamento para nada, porque também tudo vai levando a isso, né? Os jogos cada vez são mais detalhados, precisa de mais potência para jogar, conectividade, isso é um conjunto de coisas que vão fazendo com que o conjunto como um todo, e nisso acho que a Xiaomi está fazendo um trabalho espetacular, né? É juntar todas as peças e fazer alguma coisa realmente muito boa. Acho que também a parte da inteligência artificial vai ter um papel fundamental nisso. Hoje, no Note 8 Pro, você tem inteligência artificial já no telefone. E a ideia não tirar de um lado e colocar em outro. É fazer um complemento, né? Hoje, por exemplo, você tira fotos no telefone, você sube no Google Fotos, e você pode ter a opção de colocar lá. Você quer procurar uma foto quando você estava no jardim da tua casa. Então, você coloca jardim de casa, e ele vai te procurar as fotos. Então, a ideia da inteligência artificial nesse caso é você poder fazer isso daí offline. Não precisa estar conectado na nuvem para você poder ver isso daí. Mas, obviamente...
Desculpa te cortar, mas até da parte do gamer, assim, a gente sabe que a maioria não, né? Mas uma gama gosta de não só jogar, mas gosta de compartilhar que está jogando. Né? Se não fazendo uma live, mas assim, cara, puta, matei aquele chefão, fiz aquela volta perfeita, quero ou cortar aquilo, ou né, tirar um print para mostrar para todo mundo que rolou mesmo. E eu acho que a inteligência artificial ajuda nisso, né? Ah, tirei 20 fotos da minha corrida, tá tudo ali guardadinho. Seria também isso, não?
Tenho, certo. Ele vai conseguir guardar tudo isso e você poder achar... E como identificar cada parte, né? Aqui tá isso aqui tá aquilo lá. Como processar tudo isso daí, né? No final das contas, a inteligência artificial são algoritmos matemáticos, né? Que vão permitir você organizar informação e vai ter alguém que aí vai falar, bom, o que você tá procurando? E uma forma muito rápida de achar isso daí, de identificar. Obviamente, para onde a gente tá indo é... Vai depender muito também que aplicações vão ser feitas, que tipo de jogos vão ser feitos para usar essa tecnologia. Por isso que a gente fala, bom, o Neuropilot, o que te permite? O Neuropilot te permite você, qualquer pessoa possa fazer um jogo e eles só fazem um jogo, não precisa se preocupar como isso vai ser processado. Quem vai se preocupar vai ser o Neuropilot. Ele que vai falar como distribuir essa carga dentro do processador.
É, porque quanto menos tempo o desenvolvedor se preocupa com isso, mais tempo ele tem para fazer um bom jogo.
Complementando o que o Hernan falou, dando um exemplo prático, com essa inteligência artificial presente no aparelho e não na nuvem, você consegue, por exemplo, utilizar o aparelho de maneira, sei lá, offline e não carregar vídeos ou coisas do gênero, e às vezes você vai lá, tira foto de um determinado documento, tira 4, 5, 6 prints, ou você tem ali uma namorada que gosta de tirar umas 40 fotos para enxergar qual que é a melhor, né? Que a gente tem muito isso hoje. Essa inteligência artificial, ela é capaz de identificar todas essas fotos repetidas e já lhe sugerir, ó, você gostaria de deixar apenas uma? Ou você tirou aqui 4, 5 prints de um navegador do Waze, colocando diretamente, certo? Muito provavelmente você compartilhou com a pessoa naquele momento, mas isso não te serve mais. Então ele já lhe sugere que essas fotos estão ocupando espaço e você muito dificilmente vai fazer uso delas. E já sugere para excluir ou para arquivar tudo isso de maneira offline dentro do próprio dispositivo. Então, esses algoritmos, né, esses algoritmos matemáticos, eles conseguem analisar, às vezes você faz um vídeo... eu quero colocar um armário no meu quarto. Você faz lá o vídeo da parede, do seu quarto, e depois ele identifica, falou, esse vídeo não é um vídeo que você talvez vai querer guardar, porque não tem pessoas e tal. E eles já sugerem, ó, você gostaria de excluir? Faz 30 dias que você gravou, eu entendo que isso não vai ser útil. E ele consegue propor ao dono do smartphone que você exclua ou arquive aquele vídeo, aquelas fotos ou algo do gênero. Mais um exemplo prático aí.
É, e aí com mais espaço no smartphone, né, no armazenamento, você pode baixar mais joguinho. Exato, essa é a ideia.
Exato.
Bacana. A gente está chegando aqui ao final. Minha última pergunta para vocês é relacionado ao compartilhamento mesmo, né? A gente sabe que aqui no Brasil, em todo o mundo, cresceu essa onda de ou fazer live, ou como eu disse, né, pegar um trechinho aí do seu vídeo e compartilhar nas redes sociais e tudo mais. Eu queria fazer essa pergunta tanto para o Luciano quanto para o Hernan, né? O quão isso também entra na hora de fazer o smartphone, umas features, né? Eu sei que, por exemplo, os smartphones da Xiaomi têm um bom, né, boas câmeras, então para o pessoal que gosta de fazer live, vai sair bonito ali na live enquanto pega a câmera e tudo mais, mas nem sempre, né? Isso exige bastante processamento, né? Como que funciona? Vocês já trabalham também pensando nesse crescimento de compartilhamento de jogos? Primeiro, Luciano, por favor.
Bom, sim, acho que de compartilhamento de... Você diz de momentos dos jogos, vamos dizer assim, de um
isso,
vídeo...
Isso, ou mesmo de transmissão em live, né? Que o pessoal, a gente sabe que tem plataformas que já fazem, né, streaming, o cara jogando com a câmera, o rostinho dele ali enquanto ele joga, né, tudo acontecendo ao mesmo tempo e sendo transmitido, que não é fácil, né, a gente sabe que exige bastante de um smartphone.
Sim, perfeitamente, inclusive o Note 8 Pro é desenhado para isso, para essa parte de live, ele tem um modo gamer específico, que quando você entra, ele já faz todas as otimizações do hardware para entregar melhor performance e permite, sim, você estar jogando e estar ali com a sua carinha ali, desde que é devidamente configurado, né? Tá com a sua carinha e jogando ali de maneira profissional, vamos dizer assim, ou só para se divertir e compartilhar com os amigos. Então, tanto este aparelho atual quanto novos foram pensados nesse sentido para já prover essa feature.
Bacana. Em termos de processamento, quero saber do Hernan, né? E aí, cara, como que é criar tudo isso, né?
Em termos de processamento, é pesado, né? Quanto mais coisas você faz, obviamente, né? Você tá com o display ativo, jogando um jogo pesado, que já isso aí já é bastante coisa, né? Aí você coloca mais uma câmera, enviar isso daí para via rede, 3G, Wi-Fi, o que seja, né? Também o jogo, também provavelmente online. Então, realmente isso daí sim precisa ter um poder de fogo grande, né?
Sim, bacana. Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso papo. Queria agradecer bastante a presença de vocês dois. Acho assim que, né, a gente conversar com o especialista, o pessoal que entende da área, é sempre maravilhoso. Luciano, obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente, aparecer aqui pelo seu tempo. Queria deixar um recado pro pessoal aí, alguma coisa que a gente não perguntou, você acha que seria bacana o pessoal conhecer, ou mesmo, sei lá, agradecer o pessoal, fica à vontade aí.
Bom, agradeço muito aí, em nome da Xiaomi Brasil, esse espaço. E, basicamente, eu queria fazer um convite para as pessoas, né, conhecer o produto, jogar, se divertir, se tiver outro produto, jogar também, vamos viver, ser feliz, né, esse... É o nosso lema aí. Agradeço o espaço e um abraço a todos.
E ainda mais, né, num momento desse que é tão importante a gente se divertir sem sair de casa, né? Vai fazer parte da nossa rotina aí, né? Bacana. Hernan, você também, querido, fica à vontade aí. Obrigado por você ter vindo conversar com a gente. Aí, informações muito legais para quem, com certeza, para quem gosta de jogar. E quer deixar um recado pro pessoal aí, fazer uma última observação?
Não, agradeço muito por ter participado aqui da conversa com vocês, foi muito agradável. Acho que informações, espero que tenham sido úteis. E, bom, o negócio agora, acho que agora vai ser jogar em casa, né?
Vai ser. Mas o bom é que dá para jogar em casa, mas ainda com os amigos, ainda aproveitando aí todas as ferramentas online. A vantagem do jogo online é essa, né?
Exatamente.
A gente faz amigos sem sair de casa. Muito bem, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado a vocês. E eu quero deixar, você coloca aí no, nos comentários que jogo você joga no seu smartphone ou que jogo que você pode recomendar, pessoal, deixa aí nos comentários, a gente quer saber o que, que vocês andam jogando. A gente vai ficando por aqui mais uma vez. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Até mais. Tchau!